Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Como sempre, a gente segue trazendo conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. E hoje a bancada do Bom Dia tá diferente.
Pra quem não sabe, eu fui na COP30 em Belém. Eu nunca tinha ido a uma COP, eu não acho que eu vou a outras COPs no futuro, e o motivo é muito simples. Eu não espero nada dessa negociação.
No episódio de hoje, a gente conversa com a Bebel Ecologia, que é ativista climática e militante marxista-leninista. A gente vai entender como essas frentes se encontram e a importância do trabalho de comunicação para engajar os jovens.
Na minha avaliação, não é negacionismo climático que faz com que os países não tomem providência sobre a crise. O negacionismo vem como justificativa ideológica para o capital avançar.
Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Vamos começar então esse primeiro bloco apresentando a nossa convidada de hoje. A Bebel é comunicóloga, mestre em Ecologia Política pelo Instituto de Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Autônoma de Barcelona, militante marxista-leninista, integrante dos coletivos Soberana e Coletivo Clima Ácido. Bebel, é um prazer receber você aqui no Bom Dia Fim do Mundo.
Muito obrigada pela recepção, muito obrigada pelo convite.
E aqui comigo também eu tenho a minha colega do fim do mundo, Giovana Girardi, que vai estar comigo nessa conversa. Bom dia, Giovana.
Bom dia, Terto. Bom dia, Bebel. É um prazer estar com você aqui com a gente.
Muito obrigada. Bom dia.
Maravilha. Bebel, vou começar então com a primeira pergunta. Você se apresenta como comunicóloga e cria conteúdo nas redes sociais há alguns anos já, né? Uhum. Pode contar um pouco sobre a sua formação e como é que isso começou?
Ah, gente, eu fui estudar comunicação social quando eu não sabia o que fazer da minha vida, né? Eu gostava muito de artes e eu achava que o meu caminho pela comunicação talvez fosse uma boa. E eu percebi que realmente eu levava jeito, então fiquei lá. Me formei, fui trabalhar em marketing na indústria da moda.
Olha só.
E lá eu fiquei por 6 anos.
Sinto que algo começou aí, né?
Então. E aí, eu diria que tudo começou ali, porque eu sempre tive, desde criança, um pânico, assim, climático, porque eu tinha 10 anos quando saiu aquele, acho que um dos maiores estudos do IPCC, que é sobre aquecimento global, sobre previsões de mudança climática, e eu lembro de me desesperar completamente, porque eu acho que quando você é criança, é tão difícil até dimensionar no tempo e a sua vida toda pela frente, você vai ver essas coisas, né? Então, uhum. Eu lembro muito de ter essa sensação. Mas também, né, estar na indústria da moda também faz isso. Porque eu me lembro muito de um dia que eu tava com um colega meu e eu tinha esquecido de pôr um produto que o meu cliente tinha que ter na planilha para comprar. E aí, eu tava desesperada com isso. Ele virou e falou, o mundo não vai acabar se você não vender mais 1000 bolsas. Literalmente, nada vai acontecer de bom se você vender essas 1000 bolsas. E aí, eu falei, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui, né? E aí foi. Aí, não teve mais volta.
E, Bebel, e aí você foi estudar ecologia política e você se apresenta com essa mistura, né? De militante marxista-leninista com ativista climática. Eu já tô imaginando qual que é a sua resposta, mas como que essas duas coisas se juntam?
Eu acredito que nós precisamos de uma transformação de poder e de Estado, de sistema, para a gente chegar num combate realmente efetivo à crise climática. E isso não é simplesmente convencendo as pessoas a votar diferente, não é nesse processo, mas é no processo de a própria militância construir bases para enfrentamento. Então, porque hoje a gente está num momento que a gente não está só tentando evitar que a crise aconteça, ela já está acontecendo. Uhum. A gente está num momento de mitigar os efeitos dela, ao mesmo tempo em que tenta fazer ela não ir tão rápido, né? Tá essa coisa meio enlouquecedora. Quando você está organizado popularmente, você consegue construir as bases para enfrentamentos e resiliência de algumas coisas. Isso a gente vê, inclusive, fora do marxismo-leninismo, né? Seja fazendo as hortas urbanas, tantas iniciativas coletivas que dão mais resistência para quem está ali. E aí, o marxismo-leninismo, eu vejo que é uma saída para a transformação de Estado também, porque nós não vamos conseguir só convencer as pessoas, nós vamos precisar impor certas coisas. Uhum. Nós vamos precisar que o capital não mande mais na forma como as coisas são produzidas e regidas. E é nisso que eu acredito, que o capital não pode mandar na forma que a gente faz a política.
E aí, Bebel, só insistindo um pouquinho mais nessa questão da relação com a esquerda, né? Porque Acho que hoje, principalmente, sei lá, na esquerda mais tradicional que a gente tem no Brasil, ela foca muito na luta de classes, ela foca na desigualdade social, mas às vezes nesse caminho ela pende até para o desenvolvimentismo. E aí eu queria saber se você enfrenta resistência ou críticas dentro da própria esquerda quando você foca na questão climática, né? Como convencer esses setores da, não só da importância da pauta climática, mas como até ela se sobrepõe uma vez que a pauta, né, desastres climáticos vão destruir o capital também, né? Então, o desenvolvimento. Então, você tem uma relação muito intrínseca entre as coisas, mas não tão bem compreendida, às vezes, eu acho, por setores da esquerda.
Eu vou passar pela sua pergunta em duas partes. A primeira é que eu tenho dúvida se realmente o desenvolvimento vai engolir o capital. Eu acredito que surgirão novas formas. E isso é uma má notícia, na verdade, porque o capital não vai se autodestruir, é uma opção política que a gente tem que fazer. Claro. Isso é o que eu acredito. Existem até marxistas que discordam disso. A Rosa Luxemburgo era uma que acreditava que o capital poderia se autoimplodir ali. Eu não acredito nessa tese, mas, passado isso, sim, enfrento muitas críticas. Não dentro do meu coletivo.
Claro.
Eu acho que as pessoas, quando pensam no marxismo-leninismo, veem aquela coisa da União Soviética bem se industrializando e aquela, até a Guerra Fria, né? Aquela coisa de competir com os Estados Unidos. E produtivismo não é como a gente lê a situação. O que define o marxismo-leninismo é a estrutura organizativa. A forma de organizar as massas de trabalhadores para conquistar uma revolução. Mas o desenvolvimentismo, nós julgamos como uma estratégia extremamente falida, não só para o Brasil, mas a nível mundo, né? Mas a gente enfrenta críticas, porque existem setores que se dizem marxistas-leninistas ainda no Brasil, que fazem a propaganda contrária, que são muito apologistas, por exemplo, da experiência chinesa, que é de lá e não tem nada a ver com a gente, que tem suas particularidades, tem seus defeitos, suas qualidades, não vou entrar nesse mérito, mas assim, olhar para o Brasil hoje, para a conjuntura atual e não colocar a crise climática como uma das coisas centrais é um erro de análise grotesco, na nossa opinião, né, do Coletivo Soberana, também de alguns outros partidos e organizações marxistas-leninistas ainda hoje. Mas para você ter noção de como existem esses debates, existe uma vertente marxista chamada ecossocialismo que nasce justamente dessa tensão, né, da questão climática com o que se tinha de luta de classes na época, que era os anos 70, né? O ecossocialismo surge nos anos 70, dessa crise que estava emergindo, esse debate, como isso se cruzava com luta de classes e as experiências anteriores, os erros e acertos, enfim. Que ainda existe ecossocialismo, inclusive o desenvolvimento teórico deles é fantástico, mas é outra estrutura organizativa também. Mas eu acho que eles contribuíram para que hoje o marxismo-leninismo pudesse elaborar isso melhor também. Essa contradição nos ajudou, querendo ou não.
Então.
Maravilha, Bebel. Falando ainda nessa parte do horizonte político, né, da criação de um horizonte político, é interessante que vocês, né, tu fala da Soberana, mas também comunicadores assim, marxistas no YouTube, falam muito com o público jovem, né?
Uhum.
É muito interessante, parece um público cada vez mais interessado em questões políticas, entender a raiz dos problemas na nossa sociedade, não só de hoje, né, mas de muito tempo, engajar, talvez, numa militância, né? Como você entende, sente esse interesse dos jovens pelas questões, as ideias e práticas marxistas. E você, no caso, se organizou, né? Outras pessoas também se organizaram. Eu queria também saber se você sente que, para além do contato com o conteúdo, esses jovens estão fazendo parte de um movimento de renovação, se organizando politicamente.
É difícil dizer, porque eu tenho um pouco a sensação de que o jovem é muita coisa. Existem muitos jovens. E existem jovens que estão, querendo ou não, em bolhas, red pill, ou enfurnados em igreja, em outra pegada. E existem jovens que estão completamente desesperados e desamparados. Existem jovens que nem sonham com se aposentar um dia. E geralmente essas são
existem
as pessoas.
Existem velhos também que nem sonham mais.
Eu não sei se eu ainda caibo na categoria jovem, mas eu também não espero muito me aposentar. De qualquer forma, eu acho que esses jovens mais desamparados acabam procurando mais a organização. E aí, isso para bem e para mal, né? Porque a gente não vai resolver os problemas de imediato, mesmo que a gente faça um monte de alternativas e estratégias de mitigação e tudo, nós estamos tentando e lutando contra forças muito grandes, né? Mas eu acho que as pessoas querem também imaginar saídas. A gente vive no neoliberalismo, cujo mantra é não há alternativa, né? Uhum. A Thatcher falava. E aí, nesse meio, a sua existência pode virar uma grande tortura, né? Porque a gente, querendo ou não, acaba se vendo sem saber o que fazer, a gente é um só, a gente é ensinado que é tudo individual, e aí você já tá fazendo tudo ao seu alcance, e o que, que mais você vai fazer? E aí eu sinto que os jovens que acabam nos encontrando e vindo, é porque eles apostam nessa outra solução, coletiva e, enfim, transformadora. Mas o jovem é muita coisa. Sim. Eu tenho a impressão de que a gente ainda atinge pouca gente. A maior, no meu público, a maior parte tem mais ou menos a minha idade, assim, que é beirando os 30, não é tão jovem. Mas existe a parcela também que é jovem e que tá... No clima ácido tem mais gente jovenzinha mesmo. Eu acho que ainda existe um pouco desse movimento um pouco avesso ao marxismo.
Tá.
Porque também, né, a gente...
É uma ideia meio de como se ele fosse, de fato, uma coisa dos anos...
Então...
Pós-guerra, né, assim, então...
Eu entendo... Sabe, eu entendo. Eu acho que é natural, até porque também a gente é bombardeado com muita propaganda contra. E não dá pra negar
como
isso.
Como se fosse uma coisa falida, né, Bebel? Acho que isso que é interessante, assim, você ver se... Não sei se dá pra gente falar num renascimento, mas uma sensação de que... Puxa, então ele não morreu, né? Ainda tem... ele ainda tem frutos pra dar aí,
ainda
talvez.
Ainda tem. É, mas com a derrubada da União Soviética, realmente, o pessoal não tinha mais nem como disputar isso, né? Eu tava até falando com uma amiga minha, que é, inclusive, trotskista. Ela não reivindica a experiência soviética, é outro rolê dela. E a gente tava rindo, porque a gente lembrou, a gente tava vendo um vídeo de um amigo dela, que já faleceu, um senhor, dele nos anos 80, também trotskista, e falando muito mal da União Soviética e não sei o quê. E eu falei, poxa, imagina que gostoso ter uma União Soviética pra criticar, porque agora... e é meio isso, a gente fica assim, é só o que tem. E eu acho que isso é o mais desesperador e que faz mais pessoas também quererem aderir a algo reinventado, digamos. Que pelo menos tá propondo algo.
Maravilha. Bebel, a gente continua nesse papo com você no segundo bloco, mas agora a gente vai para um breve recado.
Quando a gente pensa em radioatividade, logo vem o desastre de Chernobyl na cabeça. Ou até mesmo o acidente do Césio 137 em Goiânia. Mas você já parou para pensar no estágio inicial de tudo isso? A mineração de urânio? Eu sou a Maíra Matias e tô passando aqui para te convidar a ouvir uma história diferente. Ela se passa no sertão cearense, onde um projeto de mineração pretende tirar de uma mesma rocha o urânio para abastecer usinas nucleares e o fosfato para fazer fertilizantes para o agronegócio. Não perca o episódio Pedra da Discórdia, uma produção do Prato Cheio, o podcast de O Joio e o Trigo, que discute alimentação como você nunca ouviu.
Começando então o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde estiver nos escutando e aproveitar e já curtir, compartilhar. E caso esteja nos escutando no Spotify ou na Apple, vale nos dar aquelas 5 estrelas que melhoram a moral do programa nos algoritmos das plataformas. Comentários são sempre bem-vindos e não se esqueça, seja o nosso profeta do apocalipse e leve a palavra do Bom Dia Fim do Mundo para mais longe. Voltando então aqui com o papo com a Bebel. Então, Bebel, a gente estava falando, quando terminou o primeiro bloco, falando sobre, enfim, a sua comunicação, seu trabalho de comunicação, e dentro dele faz parte também o Clima Ácido, né? Um coletivo de comunicadores digitais que traz denúncias e pautas climáticas. O coletivo é relativamente novo, né? Mas vem crescendo bastante. Você pode contar um pouco como é que é a atuação de vocês, como surgiu a ideia?
Ótimo que você perguntou isso, porque a gente é muito eclético, né, o grupo do Clima Ácido, é uma experiência muito diferente para mim. A gente surgiu no meio de 2025, pré-COP, e a gente se juntou, fez uma reunião e decidimos que nós íamos então fazer uma frente de criação de conteúdo para denunciar greenwashing até a COP, não só denunciar greenwashing, mas também questionar essas falsas soluções, né? E aí, foi muito engraçado, porque a gente tinha a meta de, até a COP, chegar em 2 milhões de visualizações ao longo dos vídeos, né? E eram, acho que, eu não lembro quantos domingos para a COP, mas mais de 20, assim. E a gente fazia vídeo só nos domingos, né? Era para postar cada domingo. E aí, em pouquíssimos vídeos, a gente chegou em 2 milhões de visualizações. Sim. Mas fazer disputa de narrativa é um pouco surpreendente sempre, né? Então, A gente achou que ia ser uma disputinha, acabou virando uma coisa bem maior. E é muito engraçado o clima ácido, porque a gente antes estava falando no outro bloco sobre eu ser marxista-leninista. De marxista-leninista lá tem eu e mais um. Aí tem um anarquista, aí tem um ecossocialista, aí tem um que não sabe muito bem, mas está no caminho do marxismo. E a gente concorda em tudo que é falado do clima ácido. Isso dou certeza, assim. Uhum. Então, é muito curioso como a gente se juntou e deu liga, assim.
E aí, eu queria que você falasse um pouco. Você falou que vocês surgiram pensando na COP, e aí vocês foram pra COP, né? Tem até um vídeo seu que ficou famoso, a gente usou um trechinho dele aqui na nossa abertura hoje, e você basicamente odiou a COP, né, Bebel? E eu queria que você contasse um pouco. Olha, eu já cobri, essa foi minha décima.
Uau!
Eu devo te dizer que eu fico parte do tempo entre o ódio, mas de vez em quando eu até curto. Então, queria que você contasse um pouco como foi essa experiência e por quê que você não bota a menor fé aí na capacidade das COPs de resolverem o problema, ou de pelo menos, acho que resolverem o problema, obviamente elas não vão resolver, mas talvez encaminhar uma ação coletiva. Será que isso seria possível? Mas queria te ouvir o que você achou.
Então, vocês viram meu vídeo?
Já vimos.
É, eu não vou nem dizer que, nossa, eu odiei a COP, sim, mas a minha viagem, a nossa viagem do clima ácido foi muito boa. Porque a gente viu um monte de outras coisas, né? Acho que em partes porque o Adriano, que é um do clima ácido, ele é de lá, de Belém. Então, ele estava muito conectado em lutas que estavam rolando. Ele é jornalista. Então, a gente foi ver em loco muitas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Isso foi incrível.
Uhum.
Isso eu amei fazer. Mas a COP em si, eu fui pouquíssima. Eu achei que eu ia quase todos os dias para os espaços da COP. Nós tínhamos três militantes indo para a Blue Zone diariamente. E a gente achou que eles iam trazer grandes babados, grandes discussões e tal. Mas eu me surpreendi com várias coisas em termos de vigilância, que você já deve estar acostumada. Mas assim, vigilância, o que pode ou não fazer naquele espaço que é internacional, querendo ou não. E o meu motivo para não apostar que a COP possa resolver o problema, não que não possa amenizar algumas coisas, eu até acredito que sim. Mas não vai resolver as contradições fundamentais, porque quem tem voz lá tem outros interesses também.
Uhum.
Eu até vejo, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, alguns deles como contraditórios. Então, eu já olho e falo, poxa, os próprios objetivos da ONU são duvidosos. Aí faz um evento para falar de crise climática de forma muito ampla. E aí tem um monte de empresário que não está interessado na questão. E aí os políticos usam isso como um grande palanque. E aí, enfim, tudo importa mais do uhum. que a crise em si, que vira um pano de fundo para os negócios. Então, eu não aposto na COP por isso, porque eu acho que ela não quer romper com o sistema. Ela é essa ideia que eu acho muito bonita, mas muito irreal, de que se todo mundo der as mãos e juntos tentarmos, com nossos corações, nós chegaremos lá. Eu não acho que todo mundo quer chegar lá. Então, eu não consigo ver a COP resolver esses problemas. Mas, dito isso, foi ótimo que o clima ácido foi lá. A gente conheceu muita gente. Interessante, importante, pontes boas, né, pra gente trabalhar. Inclusive, dentro da instituição, né, a gente conheceu deputados, a gente conheceu vereadores. Isso importa, querendo ou não. A gente tem coisas pra fazer no agora também. Então, foi legal. Eu voltaria para Belém.
Não, Belém é demais, né? Foi a melhor parte da COP, foi ser em Belém.
Sim.
Inclusive, eu acho que converso um pouco com uma coisa que acho que você falou, que é as coisas elas são muito, até meio anódinas, né? Dentro desse ambiente COP, mas nas ruas, e aquela marcha que teve no primeiro sábado ali, entre a primeira e a segunda semana, era gente real falando de como a crise climática atinge na realidade as pessoas. E aquilo eu achei que deu uma cor e uma voz e um brilho para o que é a luta climática e como ela atinge os territórios. Aquilo, para mim, foi a melhor coisa da COP.
Sim.
Então, eu acho que foi muito bom as pessoas terem contato com a vida real, né? Isso é legal, muito diferente do que foi a COP, sei lá, em Baku, em 2024, em Dubai, em 2023, que aí era mais clean ainda, né? Porque você não tinha contato com o povo.
Pois é. É, enquanto a gente teve nesse momento aí, né, na COP do povo mesmo, as pessoas ali fazendo reivindicações, a gente também teve muitas denúncias ali de greenwashing. Inclusive, você comentou que o coletivo Climácido começou também com esse objetivo, né? Greenwashing, para quem está nos escutando, é aquela maquiagem verde, ou seja, as empresas metendo um louco, né, dizendo que estão preocupadas com questões climáticas, mas adotando práticas completamente opostas, inversas a isso. Vocês também, inclusive, denunciaram outros influencers que estão ligados a indústrias críticas, como combustíveis fósseis, mineração e agronegócio. Me conta um pouco da escolha desse ângulo e como tem sido comprar essas brigas. Inclusive, se tiveram problemas até com o vídeo derrubado, né?
Tivemos. Nós não tínhamos proximidade com nenhum dos influenciadores que estavam fazendo greenwashing. Nós conhecíamos, assim, de uma certa distância. Então, para nós, não foi um grande problema. O bom do Climácido é que nenhum de nós vive de criar conteúdo sobre pauta climática. Nós criamos conteúdo livremente, não temos rabo preso nenhum.
Uhum.
Isso nos permite falar nome de empresa, falar, denunciar as coisas. A gente não espera patrocínios dessas empresas.
Uhum.
Então, a gente não tem esse medo de se queimar.
Uhum.
Até tinha uma que conhecia um dos membros e ela não falou nada, porque... Tá errada, né, gente? Não tem... Assim, é que entra nisso. E ela vai falar o quê? Sabe? A gente denuncia. Ela pode até ficar de mal.
Sim.
Mas ela...
ela, de fato, está ganhando dinheiro para promover.
Não tem como contra-argumentar. Então, a gente tem muita confiança, assim, de sair falando. E, sinceramente, gente, cada semana é outro. E outro, e outro. Que a gente vê por aí, que é grande. Que a gente vê, nossa, publicidade para Shell. Nossa, publicidade para Suzano. Então, enfim, é uma questão, mas o Climácido nasce justamente daí, né? Então, é curioso que tem patrocinadores, gente interessada em, às vezes, doar algum dinheiro, justamente por a gente falar os nomes.
Entendi.
Essa é uma coisa rara, mas quando acontece, a gente fica muito feliz, porque realmente alguém tem que falar, né? Geralmente não derrubam nossos vídeos, geralmente nem tentam, quer dizer, não que a gente saiba. Mas às vezes vem bot, né, xingar a gente, isso às vezes acontece. O foco do greenwashing veio disso, né, de ter nascido nessa rede de ativistas muito eclética e que tinha de tudo. Então, a gente se conheceu, se aproximou nisso, né? Mas também a gente queria muito apontar o dedo mais na cara das empresas do que dos influenciadores,
sim,
apesar dos influenciadores serem, sim, parte do problema. Mas essas empresas são a grande pedra no sapato. O Lúcio, que é um dos nossos membros, foi de carro até Belém, né? Ele foi indo o ano inteiro viajando até chegar lá. E ele ficou em assentamento, em terra indígena, não sei o quê. Ele viu muito conflito ali com os olhos dele. Ele tava louco de raiva quando a gente começou a criar os conteúdos. Então, a gente passou... Todos os nossos vídeos praticamente falam os nomes das empresas.
Agora, Bebel, você falou um pouquinho no primeiro bloco que na questão marxista-leninista, um debate aí sobre o que é jovem, né? E os jovens são muita coisa. Mas eu queria te perguntar dos jovens no aspecto aqui do Climácido, porque eu vejo que a linguagem e tudo mais, obviamente, ela acaba se direcionando mais para o público mais jovem, né? E isso é uma questão que sempre me intriga muito, que é como falar sobre a questão climática com o público jovem, porque, por um lado, tem isso que você mencionou numa das suas primeiras respostas, que é o jovem desesperado porque sabe que é o futuro dele que está em jogo, né? Mas também, se você assusta demais, você pode afastar, né? E isso acho que é um debate, assim, de qualquer comunicador de clima. Imagino que isso passe por vocês. Queria saber se vocês têm uma análise aí de qual que é a dose certa, se de repente esse caminho mesmo de apontar dedo para a indústria, para a empresa é o que funciona. E eu te pergunto isso até como alguém que escreve sobre clima há muito tempo, e eu também vivo nessa angústia, né? Queria saber se vocês já perceberam o que funciona melhor, como que a galera responde.
No Climácido, a gente percebe que é melhor recebido quando a gente fala alguma solução no final. Então, mesmo que não seja algo que a pessoa possa fazer agora na hora, mas algo para ela saber que existe. Então, por exemplo, o agronegócio está desmatando para plantar soja, estamos denunciando isso. O que poderia ser feito no lugar? Existem, por exemplo, tal lugar que tem agricultura sintrópica, que usa a agricultura sintrópica para produzir chocolates deliciosos, incríveis. E aí, enfim, pode ser algo lá longe, pode ser algo que não está imediatamente perto da pessoa, mas só da pessoa saber que existem formas diferentes de fazer o que se faz, isso já é rico. Agora, isso é o que a gente faz no Climácido. É a leitura que a gente tem. Agora, como na comunicação, a minha comunicação, né, sozinha, enquanto militante da Soberana, como eu quero puxar pessoas para se organizarem, eu vou menos por esse caminho e mais pelo caminho de tá tudo bem a gente se desesperar porque tá ruim.
Uhum.
Eu não dou a esperança para as pessoas de que a gente vai parar tudo o que tá acontecendo e resolver o problema, porque não é a perspectiva que eu tenho. A perspectiva que eu tenho é que tudo que a gente fizer a partir de agora pode salvar mais vidas.
Uhum.
E é isso que eu tento passar para as pessoas. Tudo que a gente fizer vai salvar mais vidas, porque a gente está contra o tempo e a coisa está avançando e toda a nossa ação coletiva tem que ser voltada para isso. Essa é a minha mensagem, geralmente. E aí, no clima ácido, obviamente, como a gente não está puxando ninguém para se organizar, nem nada especificamente, é uma coisa mais de disputa de narrativa mesmo, aí a gente encerra os vídeos convidando as pessoas a marcar os políticos para encher o saco deles nas notificações, uhum. fazer essas coisas, porque... E dá muito certo, a galera gosta. Apesar da gente saber que é só para engajar muito e fazer o vídeo mais longe, tem seu papel.
Uhum. Ah, tem o papel de conscientização,
exato,
né?
Exato, exato. Uhum. É uma disputa de narrativa, e isso faz parte. Mas no, na comunicação pensada na Soberana, eu já vou por outro caminho. Porque eu tenho menos a perspectiva de disputar narrativas de forma ampla e mais de fundo de funil, digamos. De trazer a pessoa já para lutar diretamente. Aí, por isso, tem essa diferença. Mas no clima ácido, a gente gosta de mostrar alternativas.
Uhum.
Eu acho que o fato do Lúcio ter ficado em um monte de assentamento do MST, aldeia uhum. indígena e tal, ele coletou muito material. Ele entrevistou muita gente afetada por desastres. Ele conheceu muita gente afetada pelo desastre da Vale lá, de Brumadinho.
Uhum.
Então, a gente viu alternativas, viu gente que sofreu, viu de tudo. E a gente colocar isso faz diferença. Se a gente só falar do problema, tem gente que vai gostar, né? Porque tem gente que só quer extravasar a raiva mesmo. Mas não é o que a gente quer.
É isso, Bebel. Acho que realmente... É um dilema nosso aqui também, né? Então é legal trocar essas ideias. Também queremos, né? Fazer com que as pessoas se mobilizem. Acho que a gente tem eleição esse ano, né? Que é interessante aí também de continuar batendo nessa tecla. Mas muito obrigada por estar aqui com a gente. Quem sabe aí a gente tem parcerias futuras entre o Climácido e o Bom Dia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui
com
você.
Eu que agradeço, gente. Obrigada.
Obrigado, Bebel. E antes de ir embora, vale agradecer aí a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizam aí mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo. Para colaborar com tudo que a Pública faz, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix de qualquer valor agora mesmo para contato@apublica.org. Semana que vem estamos de volta com um novo Bom Dia Fim do Mundo, quinta-feira, às 6 horas da manhã. Até lá.
Esse episódio usou áudios do canal Bebel Ecologia.
O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Giovanna Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. O Pedro Vituri compôs a trilha sonora do programa e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual. Edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto. A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com apoio da Thaís Santana e coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos e se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@apublica.org.